tudo vai ter. O Hangout está no ar. Vamos só esperar um pouquinho, né? Que sempre tem aquele segundinho ou outro que você começa a falar e não grava.
8 horas dá para transmitir uma partida de sinuca, né, cara? Por exemplo.
Ou uma partida de War, né, cara?
Lembra quando a Band transmitia?
Cara, o que que a
Rui
Band não transmitiu,
Chapéu,
cara?
lembra?
Lembro,
Ficava
pô.
a tarde inteira passando um jogo assim de sinuca, né, cara?
É, cara. Por 8 horas também dava para transmitir uma partida de War, uma partida de jogo da vida também. Mas e Banco Imobiliário também dava.
Banco Imobiliário, sim.
Marcou boa. Não, não tô ouvindo, André. Você...
Ninguém tá ouvindo o que você tá falando, André.
Conecta do celular, cara. Porque tá aí tá foda.
Mas estava falando até agora, cara.
Pois é. Enfim. Pô, e isso tá rolando a transmissão, né? Cara, tá atrasando tudo aí. Brincadeira, bicho.
Então, enquanto ele não entra, vamos dar os recados.
Recadinhos, recadinhos.
Dá um recado aí do nosso Chegas, o Daniel HDR. Ele está com a commission list dele aberta.
Sim.
Então, quem quiser encomendar commission, é só chegar lá no hdr.daniel@gmail.com, pedir por e-mail com coloca lá commission 2016/2, né, no título do e-mail, que ele vai saber o que é. Ou então o link aí que a gente vai disponibilizar no post, eu acho.
Eu já pedi o meu, hein? Já pedi o meu, que é.
Boa.
Ele vai fazer o change underline, o change segurando underline no colo. Detalhe que essa grana do que o Daniel HDR vai juntar com essas comissões vai ajudar. Não estamos ouvindo não, Máximo.
Agora, mas eu não estava falando também,
Agora
né?
sim, agora sim, agora sim, agora sim. E essa grana que o Daniel HDR vai juntar nos commissions, ele vai usar para pagar o tratamento da mãe dele, que vai ser um tratamento agora bem custoso. Então, força na peruca aí, galera. Tipo, um desenho do cara sensacional. Quem quiser, eu já, como falei, já pedi a minha commission, vou enquadrar, botar aqui no banheiro do meu quarto aqui. Banheiro aqui da casa. Mas então, galera, segurem as portas porque vai começar o bate-papo MDM. Hoje aqui comigo, Change, nós temos o Hell
O réu.
e o Máximo tomando uma cerveja aí que eu vi, com a câmera
Olá.
tá ligada. Que cerveja é essa aí?
Cachemai Blue da Bélgica. Só vendo cerveja belga aqui, pessoal. É tudo mal, irrita.
O tamanho da garrafa, mas dois goles acabou essa porra, cara.
Ah, mas ela é tipo 11,5%, eu acho. Cadê? 9%. Então, ela é
Ah,
como se
cerveja
fosse
tradicional
duas.
é quanto? É melhor comprar um corote
Quatro.
logo, pô. Quatro,
Não,
né?
mas é boa.
Compre... É, cara,
Ela tem uma ou outra durante a transmissão.
Em São Paulo tem aquele bujãozinho assim, Pedra 90. Ele é tipo 50 centavos, pode comprar lá.
Corote.
Mas enfim, galera, a gente não está aqui para falar do teor alcoólico das bebidas, a gente está aqui para falar da sexta temporada de Game of Thrones que terminou. Deixou todo mundo bolado. A gente passou discutindo o tempo todo, né, pelo chat do MDM, desde que acabou. Não sei nem se a gente vai ter assunto de tanto que a gente já discutiu. Mas enfim, eu começo com a seguinte pergunta: foi a melhor temporada até agora? Hell.
Cara, foi tirando o início, né? Eu acho que os dois primeiros episódios, o primeiro episódio e meio, digamos, foi meio chato, né? Não tava acontecendo muita coisa, mas cara, depois que engrenou assim, cara, porra, todos os episódios assim acontecendo alguma coisa importante, né? Foi muito bom, cara. Eu acho que a gente discutiu sobre isso, né, Tindy? Eu até tava falando sobre o penúltimo episódio, né, que foi lá a Batalha dos Bastardos. Me impressionou eles terem resolvido ela assim num episódio só. Achei que eles iam, sei lá, segurar para terminar ela só na temporada que vem, né? Mas não, né? E aí resolveu ela no penúltimo capítulo. Lembra que a gente falou isso? Falou, caralho, velho, aconteceu tudo
Sim.
no penúltimo capítulo. O que que eles vão mostrar no último, né, cara? Não
E o
tem mais
último
o que
capítulo foi
coisa.
foda, né, cara?
Pois é, foi muito foda, exatamente Não,
isso.
sabe o que é isso? Isso é a filosofia resumo de Wikipedia, cara. É tipo, não tem detalhe, vai acontecendo tudo, tem uns pontos que tem que acontecer, te fode aí, sem. O problema
Cara,
dos
mas.
livros era o contrário.
Pois é, e aí entra um ponto, né, que você falou, Máximo, que curiosamente essa é a primeira temporada que você não tem influência. dos livros, teoricamente, os roteiristas aí, eu sei que eles tiveram, mais ou menos, eles tiveram um ou outro bate-papo com o George Martin, né?
George R.R. Martin.
George R.R. Martin.
A gente ia
mas...
confundir ele com o R.R. Soares lá, o pastor.
Não, aquele menino que escreveu Game of Thrones, o Tolkien,
nosso,
né?
Nosso diplomata, aquele que tem passaporte.
É verdade, ganhou diplomático. Passaporte diplomático. Ele, aliás, não tinha sido preso esse tempo atrás? Não estava proibido de deixar o país? Esse cara tava, né?
Ah, sem
ah,
tantas,
cara,
né?
Isso é um detalhe, né? Detalhe.
Tá
E ele ganhou o
resolvido esse problema
passaporte.
agora.
E ele ganhou o passaporte direto das
Diplomata.
mãos do Sr. Burns, né, cara? O Sr. Burns deu um passaporte para ele. Mas, cara, mas continuando assim, tem muita coisa ainda, uma parte ali do livro, olha o Nassik entrando aí,
Credo.
mas
Falou,
tem.
galera.
Eu posso derrubar, sacanagem. Mas você tem sim uma independência maior dos roteiristas aí, e uma independência maior da própria história. Ou
Mas
eu
aí que
estou
tá,
errado?
peraí, é isso que eu ia perguntar, mas até que ponto, né? Porque a todo momento eles falam que o George Martin tá coordenando, né? Tá passando as
Porra
diretrizes,
nenhuma, tá escutar, tá lá,
passando as diretrizes pros roteiristas, dando o direcionamento da história de cada personagem, né? Mas sei lá, me parece estranho que ele fosse entregar tudo assim pra série,
não.
terminar os livros antes dele escrever, né, cara? Tipo.
Mas eu vou falar, esse tipo de coisa, o problema desse tudo aí é porque o quinto livro, ele demorou muito para ser escrito, como é padrão agora em Game of Thrones. E ele é um livro que as pessoas não gostam, por quê? Porque ele não termina as coisas. Tipo assim, ele termina com Jon Snow sendo esfaqueado, inclusive. Então,
Ah,
tipo assim, a última cena do livro é o Jon Snow sangrando na neve, entendeu? Só que todas as coisas que aconteceram aqui nessa temporada, o pessoal retardado de Reddit que fica fazendo teorias, tipo assim, lendo as entrelinhas já conseguia fazer assim. Provavelmente vai acontecer isso, ou isso, tipo,
é.
não é nada 100% novo, ainda são as conclusões, todas elas são conclusões lógicas.
É, na verdade eu acho que é isso. Tem tanto tempo que isso está rolando em fórum especializado e tipo assim, essas pessoas já analisaram todas as possibilidades possíveis, né? Tipo, eu vi pessoas falando, ah, eles estão fazendo tudo que os fãs falaram que ia acontecer, está acontecendo. Não, talvez porque as pessoas acertaram, né, cara? Mas eu acho que o grande problema é esse que o Márcio falou. Tipo assim, faz tanto tempo, né, que tá esse hiato aí, que tipo, todas as possibilidades os fãs já traçaram, né, cara? Então, tipo, uma delas, obviamente, vai estar certo, né, cara? Eu acho que eles não fizeram igual aí certos roteiristas Lost, que leram as teorias e falaram, ah, não, vamos ter que fazer diferente de tudo, né? E aí.
Olha essa tampa aqui que você tira, que sai dentro do. Aquela porra da tampa. Esquece. Senão eu vou começar a ficar puto se eu começar a lembrar de
Você
Lost.
lembra o grande meme de você tá com a tampa? A tampa do seu cu, filho da puta.
Eu, pra falar a verdade, eu nunca entendi por que que eles treinavam ursos polares pra entrar lá naquela caverna gelada, girar aquela roda e ser teletransportado pro deserto.
Deixa eu te falar uma coisa sobre edital de pesquisa. Você basicamente tem que chegar, engendrar uma ideia a mais cara possível para pegar o dinheiro do CNPq e da CAPES. É assim que funciona.
Tá certo. Mas, cara, um dia a gente vai fazer um podcast de Lost, revisitando Lost e tal. Mas um dia, quando
Cara,
sair o terceiro podcast de Lost.
o Netflix podia fazer igual fez com a Arrested Development e, tipo assim, produzir a última temporada de verdade de Lost, hein, cara? Ia ser foda, hein,
Porra,
cara?
porra,
Chamar de
sim.
Found, né? Que é
E
tipo, found.
o bom seria que tá fácil, né? Porque os atores todos nem, só deu merda, né, cara? Nenhum daqueles
Estão
atores
todos
deu
baratos, cara.
certo,
Todos
né,
baratos.
cara?
O cara lá
Quem
fez o
que.
Speed Racer, o gordinho fez tipo ponta em três seriados e acabou, cara.
Kate é a Vespa, né?
Ah, só a Kate que é a Vespa
É, só a
agora, né?
Kate, né, que tá conseguindo uns
Ó.
papéis melhorzinhos aí.
E ela vai.
Vespa, né? Ó.
Porra, mas ela vai estrelar. O filme agora vai ser o Homem-Aranha, não. Homem-Formiga e a Vespa. And
Aí,
the
ó.
Wasp. Então, já tem o nome no título, ó. Mas, porra,
Sidekick
fora esse
do
Lost, né?
Homem-Formiga.
Porra, não vem falar mal do filme do Homem-Formiga, não. Eu gosto pra caralho. Aqui, ó. Eu já tenho ele aqui. Ó,
É um
que
filme
bonitinho.
menor, diria. Um filme menor da Marvel.
Vamos lá.
Ainda vai crescer muito.
Então, ok. A gente estava falando. Eu digo que o George Martin provavelmente não teve muita influência, que ele estava deitado na sua cama contando as notinhas, assim, sabe? De dinheiro. Cara, porque eu ouvi um dos roteiristas, um dos diretores, falando no clássico episódio da morte do Rodor, né? Que o cara perguntou, porra, mas como é que você teve essa ideia e tal? Rodor. Não, você... do Rodor. Eu falo de Rodor. Rodor. Aí ele falou, não, eu tive uma conversa, Rodor. O George Martin chegou assim e falou, ah, é isso que acontece, e foi embora. Tipo, ele deve ter trocado, por que Rodor? Ah, hold the door, o Rodor se segurou a porta, pronto, foi embora. É por isso que eu acho que eles tiveram um pouco mais de liberdade, assim, tá tudo no ritmo do achismo.
Cara, vocês viram o trabalho que deu pras equipes de dublagem do mundo inteiro pra adaptar essa porra de Rodor?
Oh, mas a do Brasil ficou legal, segurar, cara.
Não, ficou, mas tem um vídeo, depois você procura. Aí, se a gente achar, a gente coloca. Botou, acho que em todas as dublagens da série, assim, em diversas línguas, as soluções que os caras fizeram pra cara, transformar a Rodor
em... Isso é foda. Você lembra no Kill Bill, que tinha Beatrix Kiddo, que o cara chamava lá o...
Ela de Kiddo, o tempo todo, Bill.
Chamava ela de Kiddo o tempo todo, e no final era o sobrenome dela, não era tipo Kiddo de garoto, assim, de garoto? Sim. Eu nem me lembro como eles resolveram isso no Brasil.
Não resolveram.
Cagaram, foda-se. Mas enfim, Máximos, na sua opinião, você que leu os livros, melhor temporada até agora?
Eu acho que tá quase lá. Talvez tenha aquela temporada que teve o casamento vermelho, que foi o auge de Game of Thrones, cara.
Foi foda.
Teve as guerras, né, cara? Teve
do Robb Stark, né? Não.
Teve as batalhas, a prisão do Jaime Lannister, né, também.
Eu acho que a terceira ou a quarta, é uma das duas, acho que a terceira. Não, a quarta temporada.
Fala a verdade.
É a segunda metade do terceiro livro.
E eu acho que também essa temporada o Tyrion, ele tava mais filho da puta. Porque o Tyrion agora virou um cara legal, bondoso, né, cara? Nessa época ele ainda era filho da puta, lembra? Ele era mais sacana, assim. Eu gostava mais dele nessas épocas.
Sim.
Ele era mais interessante, porque tu ainda gostava dele uma hora e odiava ele outra, né? Agora ele tá só um bonzinho, chatão lá, não... faz uma piadinha e outra.
Ele virou um mini Jora, né?
Tipo, é verdade, cara.
Mas enfim, cara, foi um. Eu acho que. Contrariando, que agora vai ter mais uma ou mais duas temporadas? Mais uma, né?
Duas de sete episódios.
Duas de sete episódios.
Não tá definido ainda, né? É o que dizem, assim.
Mas sabe o que eu achei?
Eles estão falando que talvez a última temporada eles dividam em duas, igual fizeram com Mad Men.
Breaking Bad, né?
Também. Talvez eles façam isso.
Sabe o que é curioso, assim, que acho que contrariando aí geralmente as séries, da vida útil de uma série, geralmente quando ela vai chegando pro final, assim, você já vai vendo, opa!
Pra mutar ali, né?
Ele botou a mão na frente e aí ninguém ouviu.
A mão no microfone pra diminuir, porque, pô, mutar no celular dá muito trabalho, cara, pra ficar...
Tá bom. Mas é que geralmente a série, quando vai chegando pro final, ela vai dando aquela declinada, assim, né? Então, tipo, todo mundo já é de saco cheio, não tem mais o que inventar e tal. E cara, essa temporada, que é uma das últimas, a penúltima, talvez, cara, você vê a série no auge, assim. Então, auge das histórias bacanas, no auge dos efeitos especiais. Cara, aquela guerra, vai tomar no cu. Vê qualquer filme dos Senhor dos Anéis aí, não vai chegar nem...
Pô, os dragões da Daenerys também, tá muito bom o efeito especial, assim.
Tá foda, antes, sim.
Era meio, no início, assim, quando eles ainda estavam menores, o efeito tava mais ou menos, assim, mas agora, cara, essa última temporada, puta que pariu. Aliás, foi isso, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas entrevistaram os produtores da série, que falaram do lobo branco lá,
sim.
Sumiu, né? Falou, pô, o lobo sumiu, não apareceu na batalha, não apareceu em lugar nenhum. Aí ele falou, gente, infelizmente vocês sabem que a realidade da TV... Nós temos restrições orçamentárias e nós tivemos que optar entre o gigante e o lobo na batalha final, né? Achamos que o gigante...
Olha-se o lobo, cara! Tem um gigante ali, maneiro pra caralho ali!
Então gastaram todo o dinheiro com o gigante e aí o lobo teve que ficar lá, dormindo, né?
Gastaram tanto dinheiro com o gigante que não tinha dinheiro mais pra botar uma arma na mão dele, né? Nem um tacape, nem nada.
Pô, mas era legal. Ele pegando as pessoas pela perna e usando a própria pessoa como tacape foi muito mais legal, cara.
É o que eu falei, cara.
Eu acho que tinha que ter explorado mais isso, né, cara?
É, se
naquela hora de furar a formação dos caras ali. Pô, ia ser foda.
Cara, é o que eu falo, se colocassem no gigante uma placa de madeira do mesmo material que aquela porra daquele alcinho de brinquedo que o cara lá deu pra garotinha de escama, sobreviveu à fogueira, cara, né? O gigante seria invencível.
É, essa é a pintura antitérmica, mas o negócio da batalha tem duas coisas interessantes, cara, que é o primeiro, tem um plano sequência maceta do Jon Snow logo no começo, que é fantástico.
Sim, dos cavalos e, passando ao redor dele, né, tal, não sei o quê.
E derruba o cara do cavalo com a espadada e continua, e meio soldado Ryan. E tem a cena que ele é pisoteado, que não sei se vocês sabem que ela não estava no roteiro. Tipo assim, que ele cai, aí o pessoal fica em cima dele.
Deve ter feito aquilo justamente pra não mostrar muito da batalha, né? Pra gastar
acabou
menos,
o
né?
Acabou o dinheiro. Exato. O cara falou, porra, tem uma ideia.
E foi do caralho mesmo. Cara. Pô, mas foi um barulho, né? Caralho, cara. Só os barulhos.
Mas melhor do que... Você lembra daquela série? Eu acho que eu já contei isso aqui. Quem me contou isso foi o Bugman, que tem aquela série do Charmed. Sabe qual é? Charmed. Daquelas três bruxas e tal. Teve uma temporada inteira, Máximos, que elas perderam os poderes. Por que que elas perderam os poderes? Porque não tinha mais dinheiro, cara.
Então, cara,
então a última série fala, já tava nas últimas.
Fala isso, eu lembro dos jovens tatuados de Beverly Hills, que parecia que eles gravavam tudo num quarto, 6x6. O seriado inteiro, né?
Isso era foda.
Mas enfim, mas cara, eu não tava esperando, assim, é curioso, assim, que, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, talvez seja porque tem 1 milhão de tópicos no Reddit, lá falando de possíveis coisas, né, a gente leu até um de que o Tyrion iria morrer, e iam trazer ele de volta e tal, de que a Cersei ia tacar fogo na cidade, não sei se teve...
O que rolou?
Não, mas o lance que é o seguinte, assim, eu não sei se vocês também sentiram que, pelo menos no começo, até a metade da temporada, assim, tava tudo se resolvendo muito convenientemente demais, assim, todos os plots, porque, a meu ver, deu a entender de que eles estavam fechando, né? Você vê que essa temporada foi muito mais corrida e muito mais. Você viu muito mais coisa acontecer do que normalmente você vê. A meu ver, parecendo que eles estavam fechando para fechar para a próxima temporada. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão.
Ah, matando gente, simplificando, corta, se bota logo, foca no importante.
Para falar a verdade, eu até fiquei meio assim, né, cara? Porque essa temporada, eu acho que o grande vilão dessa temporada foi o Ramsay, né, cara? Que tipo assim, que foi... Acabaram com ele... Tão rápido, ele também surgiu meio rápido também na série,
surgiu,
né, cara?
Surgiu, tipo, surgiu.
Parecia que depois que o como é que era o nome? O filho da Cersei lá?
Joffrey.
Depois que o Joffrey morreu, a série ficou meio assim, porra, não tem mais nenhum vilão, né, nojento, assim, a gente precisa de um vilão, né, filho da puta, igual o Joffrey. Aí botaram o Ramsay, né, e aí mataram ele, assim, de uma hora pra outra. Pelo menos agora a gente tem, tipo, a Cersei voltando a ser, né, aquela grande vilã que ela era no início da série, né, que ela também tava meio apagada. O Jaime Lannister também voltando a ser mais filho da puta.
Filho da puta. Que ele tava sendo. Ele tava virando um heróizinho, né?
Mais ou menos. Porque aquilo, muito da filha da putagem dele foi falando com o Edmure e foi muito. Tipo assim, quero me mostrar que eu sou filho da puta pra resolver a situação. Porque no fim ele resolveu a situação sem matar ninguém. Não sei se vocês.
Ah, sim, porque mas
no
ele
livro é principalmente mais.
O cara lá, tipo, ele ainda é o cara, o entojadinho, né? Ele ainda é aquele cara que ele era no início. Ele mostrou isso nessa última temporada, eu achei. Até então ele tava meio num caminho de redenção lá com a Brienne, sim, lembra sim, daquilo? Sim, uma coisa
sim,
meio.
Sim. Não, é porque, isso que eu tô falando, essas cenas tem no livro, é a mesma cena, só que como é do ponto de vista de primeira pessoa dele, tu vê que ele, na prática, ele tá só blefando e ele tá preocupado em manter a. Como é que é? Ele fez uma promessa pra Catelyn e falou, não vou matar ninguém da família dela, porque, porra, eu já sou o cara sem honra, sou merda, sou não sei o quê. E,
agora...
tipo, tem todos os monólogos internos dele, entendeu?
Uhum. Ah, entendi. Então, eu acho que agora, eles dois, eu acho que agora tem... eu acho que tá despontando um outro vilão aí, que é o Mindinho, né, o Peter Baelish, que...
Porra, sim.
Agora sim, ele deixou claro que ele quer o trono também e que ele não tá muito contente com o lance do Jon Snow ter sido reconhecido como o Rei do Norte, né? Eu tô achando que ele deve ser o traíra aí, ele deve se juntar com os Lannister, provavelmente. Agora, cara, a próxima temporada, velho, se essa já foi foda, a próxima temporada a gente vai ter a Daenerys chegando em Westeros.
Sim, a gente vai chegando com geral, né, cara?
Exato. Vera montada num dragão, puta que pariu, finalmente.
A gente vai ter ainda o Rei da Noite vindo pra cima, né? Provavelmente ele vai ter que ultrapassar a muralha, né? E vai combater provavelmente o Jon Snow. Agora é isso que eu tô... Cara,
tem um Euron, olho de corvo, que só apareceu duas vezes nessa temporada, que é o... Tanto que, por exemplo, sabe quem é, entende? Ele é o tio da Asha, dos Greyjoys, que é o rei agora, que ia fazer 1000 navios.
Sim.
Já no livro, ele é um grandíssimo filho da puta, ele é um personagem, ele é o grande vilão do livro, provavelmente daqui pra frente. Porque ele é louco, ele é estuprador, assassino, tipo, super Hansen, mágico, mais ou menos isso.
Pô, ô Máximo, só pra você ter uma ideia da minha mongolice, eu não me lembrava do tio Ben lá.
Mas ele só apareceu na primeira temporada em um ou dois episódios.
Quando ele tirou a máscara, temporada. Eu falei, caralho, quem é esse maluco? Ele tirou... Porra, quem é esse cara?
Eu também, eu só lembrei porque ele mesmo falou quem que ele era. Eu falei, ah, tá, lembrei.
Não, nem lembrei. Tipo, eu comecei a ver, aí tipo, uns amigos meus me passaram, não, Tindy, é esse aqui, ó. Tipo, ele apareceu nesse episódio. Eu comecei a olhar, falei, cara, que episódio é esse? Eu não me lembro de qual era.
Eu tô achando que eu vou ter que fazer isso. Agora, até do ano, pro ano que vem, eu acho que eu vou rever a série toda, desde o início.
Eu tava pensando em fazer isso também, cara. Porque eles fizeram muitas referências... da primeira temporada nessa temporada, né? Todo o lance da mãe do Jon Snow, cara. Isso você vê diálogos do Ned Stark com Jon Snow falando sobre essa coisa misteriosa da mãe do Jon Snow, cara, da primeira temporada, que é meio que a gente meio que esqueceu, né? Que o Jon Snow vai para um outro caminho, assim, e acabou que é importante pra caramba, né? Porque os Songs of Winter and Fire, né? Que todo mundo tá falando, pô, Winter and Fire, Songs of Winter and Fire,
Ice and Fire.
I'm sorry. Eu pareço o Fez do That 70 Show, falando, né? Hello, I'm sorry. Você tem Ice and Fire, né? O Snow, que é a família do Ned Stark, e... Você, tipo, idiota, né? Em vez de fazer isso, podia fazer isso. O Jon Snow e você tem a família da Daenerys, né? Que é de
só que fogo. Agora você tem o Jon Snow, que é fogo e gelo junto agora, né, cara?
Fogo e gelo, cara.
É o Mega Man, né, cara? É puro aço. Ele é...
É igual a música do Vamp, né? Fogo e paixão.
Fogo e paixão, né?
É, o Van do Snow.
Na verdade, falta mais três elementos pra ele ser o... A música do Sidney Magal, lá. O fogo, a terra, o ar e a paixão, falta agora.
A paixão, o grande elemento.
A paixão já morreu, o pobre grito, né?
Mas vamos relembrar aqui uns momentos fodas de Game of Thrones? Eu acho que o primeiro grande momento foda, tô vendo aqui no meu celular, tipo de um site que eu copiei.
Peraí, deixa eu digitar no Google, momentos fodas de
Game of Thrones. Momentos.
Ó, primeiro, seis momentos da sexta temporada. Jon Snow ressuscitando, que todo mundo já esperava, vai. Eu esperava isso aí.
Eu não diria nem que esperava, mas já sabia, né, cara, que o cara ia voltar, né, cara? Isso aí foi.
É. Aí você tem a Daenerys botando fogo lá na porra das viúvas lá.
Muito maneiro. Esse foi muito bom.
Foi maneiro, né? Mas, porra, na medida que ela derrubou o primeiro foguinho, cara, vinha um cara com a voadora nela, né? Então,
eu já podia ter fugido, né, pela janela, corrido todo mundo que fica esperando.
Mas uma, né? licença poética. Sim. Vai, aí nós temos
o eu acho do... Entendi, acho até que essa cena da Daenerys, eles poderiam ter feito tipo, ela chamando o dragão e o dragão incinerando tudo, mas acho que eles quiseram economizar nos efeitos especiais pra batalha da última temporada.
Talvez. Por exemplo, nos livros, ela é achada com um dragão já, então, tipo, nem vai ter isso aí, tipo, eles fizeram da maneira mais barata possível, provavelmente mesmo.
Mas foi legal que, tipo assim, que reforçou a personagem como sendo muito foda, assim, né, cara?
Tem um negócio interessante, porque em Vais Dothraki, onde eles estão, tipo, não pode sacar armas nem derramar sangue. Sim. Então, ó, não, ela não derramou sangue, ela só queimou eles.
Não, porque também poisonou o sangue, né?
E justifica também o fato de não terem matado ela, como tinha de
propósito. Exatamente.
Né? Sim, sim.
É, mas eu achei legal que, tipo assim, deu esse reforço de que ela pode ser muito foda sem precisar do dragão, entendeu? O dragão é só um plus, assim, né, cara?
Não, foi uma cena maneira, assim, apesar de você ficar pensando, caralho, porque ninguém, tipo, arremessou um...
Eu não sei, eu acho que se tivessem mostrado, pelo menos, ela dando ordem pro Darius e o Friendzone lá, preparar o lugar, né, jogar um pouco de combustível nas paredes, pelo lado de fora, alguma coisa assim, né? Pra justificar pegar fogo mais rápido, acho que seria legal, assim, sabe?
Mas, valeu.
Surpresa, né? Mas deu pra engolir, cara. Deu pra engolir.
É um preciosismo babaca meu, assim, né? Mas dá pra... É.
Dá, assim como ele, tipo, é igual quando é nesse último...
Cara, o Márcio tá cagando, é isso, cara? Ele foi cagar? É isso? Porra, Márcio. Ah, não.
Foi pegar outra cerveja. Cara, imagina, muito foda a gente fazendo um regalo e aí o cara esquece que a gente tá com vídeo, aí acha que tá fazendo um podcast, ele vai no banheiro, abaixa a calça, senta na privada, fica tirando meleca, assim. Imagina, ia ser muito maneiro.
Mas é uma vinheta enquanto grava um podcast. Adoro a voz do Change.
E ainda fala, imagina, né? Mas ainda fica. Ah, esse réu, meu isso. Deus do céu.
Ai, réu, isso me xinga. Fala que comeu minha mãe, fala.
Chega. Antes que piore. Mas, enfim, teve o lance da Daenerys que foi legal. E o cara lá, né, o Friendzone lá, eu sou péssimo pra nome, cara. Fico inventando apelidos pra todo mundo, assim.
Jora, sei lá. Só, Tiendi, voltando aí, falar da Daenerys, porra, a dispensada que ela deu do Darius, assim, cara, foi uma coisa muito foda, né, do tipo, ah, eu te amo, eu, tipo, ah, legal, mas foda-se, velho, eu não tô preocupado cara, com
ela,
você.
Ela reeditou o Princesa Leia e Han Solo, né? I love you. Aquele deu o duplo tracinho do WhatsApp e não respondeu? Foi tipo isso, assim,
né? Pô, vocês falaram do Jorah, é bom lembrar da melhor personagem dessa temporada, que é a sobrinha dele.
Concordo.
Liana Mormont, a menininha de 10 anos.
Sim, a menininha. Pariu essa menina, cara. Né? Ela é demais.
Ela é sobrinha dele, não sei se fica claro.
Não sabia disso.
O pai dele era aquele Lorde Comandante da Patrulha do Norte, que era...
Quem é o filho da puta que tá com a TV ligada aí? É o Lojinha, esse viado.
Sou eu.
Gente, vou cagando tudo já, esse filho da puta.
Desliga a TV aí. Já mutei ele aqui. Pronto, vai.
Então,
eu me mutei.
Cala a boca. Assim, o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, que era amigo do Jon Snow, é o pai do Jorah. E, tipo assim, o Jorah, ele largou pro filho dele tomar de conta do reino, né? Porque ele tava ficando velho. Toma aí, filho. O filho fez merda, foi exilado. Aí a filha dele tomou de conta que é a mãe da menininha de 10 anos. Melhor personagem.
Cara, é o que alguém falou, né, nessas imagenzinhas engraçadas do Facebook, tipo, cara, se ela tivesse na primeira temporada e com os dragões, a série não ia durar duas temporadas, né, que a menina, tipo, ela tem o poder da lábia, né, ela convence qualquer um ali que fala alguma coisa, cara, ela vem e fala.
Não, foda que ela cagou na cabeça de todo mundo, né, cara, tipo,
cagou.
Naquele discurso lá com o Jon Snow, cara. Foi muito foda aquela cena.
Sim. Basicamente, ela fez, cara, você é um bosta, você é um bosta, você é um bosta, e todo mundo aplaudiu ela, assim. Então é...
Na verdade, mas sabe essas coisas que a gente tava falando? Ah, a gente esqueceu do que aconteceu na temporada tal. Na verdade, ela é tipo aquele fã nerd que lembrar de tudo que aconteceu, sabe? Ela reassistiu a temporada e ela foi lembrando. Porque eu não me lembrava que um cara tinha arregado. Ah, fulano lá, mataram teu filho, tu não fez nada. Mataram teu pai, tu não fez... Tipo, porra, é verdade, eu não me lembrava dessas porra tudo que tinha acontecido. Ela,
cara,
acho que ela reassistiu as temporadas e
assistiu na cara da galera. Cena foda aí foi quando eles vão lá falar a primeira vez com ela. Que, ah, qual é o tamanho do seu exército? Ela fala, ah, tem 60 homens. Daí, tipo, a Sansa dá uma, tipo, grande bosta, né? 60, não, né, cara?
Mas
aí ela fala que cada soldado dela é capaz de matar 100 soldados inimigos, né, cara?
Não, e fazem ela ser criança, cara, porque, tipo assim, ela tá dando toda a pose, mas, tipo assim, fala um negócio, ela vira pro pessoal mais velho, que é o... Tipo assim, os assessores, aí conversa, não sei o quê, aí bota no cu. Tipo, ela não é criança prodígio, ela tem uma menina de 10 anos ainda, mas ela...
Sim, sim.
Tipo, esse negócio dos assessores fizeram, ficou do caralho, cara, personagem fantástico.
Foi.
Meio, é tipo a Maísa, assim, do Game of Thrones.
Ela vai pega vai a cabeça do Jon Snow, é peruca! Vai,
vamos lá. Tá morto!
O assessor dela é o Raul Gil, né?
Vamos aplaudir! É, aqui, outra cena maneira, depois dela, foi pô, a morte do Rodor, né? Que todo mundo tava... Tinha um bolão, né? De quem ia morrer. Não tava esperando que fosse o Rodor. Foi legal o negócio, né? Do paradoxo temporal que criou aí com a... Com a morte do Rodor, que foi legal pra caramba, vai. Quem...
Sim, você foi tá legal, falando, mas o Bran, filho da puta, né, cara? Tipo, né? Sim.
É um merdeiro, popular merdeiro.
Foi ele que causou, né? Tipo, a desgraça do Rodor, foi tudo culpa dele, né, cara? A vida
na
toda,
exatamente.
Deu pra vida do cara e ainda matou o cara, né? Tipo.
É, cara.
Deu a vida do cara inteira, né? Se tu for olhar do início ao fim, é tudo culpa dele.
O cara só se fudeu.
Cara, e usaram um efeito digital naquele moleque, né, cara? Porque o moleque é muito grande, cara. Se ele for assim, esse moleque de verdade, cara, ele deve ser o terror da escola.
Mas é o problema, né, cara, dessas temporadas longas que usam atores que estão nessa fase de... não lembro, o filho do Rick Grimes também, em Walking Dead, cara, compara ele da primeira temporada com a terceira, a quarta.
Eu tô falando do moleque, o Rodor, o moleque, cara.
Ah, tá.
Porque o moleque é muito grande, cara. Tipo, não é possível que tem um moleque seja daquele tamanho.
Ele parece o Zangief Kid lá da
verdade. É verdade.
O meme lá, cara, igualzinho o Zangief Kid.
Mas uma vantagem do...
Fala, Márcio.
Que é uma vantagem do Game of Thrones é que, tipo assim, tá passando o tempo, cara. Tipo, passou 6 anos desde do início da temporada em tempo
real. Já chegou o inverno, né, cara?
Em tempo real passou 6 anos, em tempo de série passou mais ou menos isso também, entendeu?
Eu acho que passou até mais, porque eu vi o produtor da série falando sobre isso, ele falou que a gente tem que encarar a série, tipo assim, os núcleos dos personagens, com temporalidades diferentes, porque as pessoas estavam criticando, tipo, o Varys, né, que ele tá em Dorne, de repente ele tá de volta...
O teleporte do Mindinho, o pessoal sempre fala.
Também,
Mindinho tá em todos os cantos.
Porra, teleporte do Mindinho.
Na verdade, esses personagens, né, você não vai ficar mostrando, sei lá, metade da série ele viajando até Dorne, né, cara? Não, né, cara? Você...
Se não, vai virar os livros, né? Que os livros são isso, cara. São 2 livros de pessoas andando sem chegar no destino. Eles são chamados de jornada, essa merda.
Todo mundo, né, cara? O Jamie Lannister também, né, cara? Viaja... pra lá e pra cá, e chega sempre nas horas certas. A Brienne, a outra também, né, que tá viajando aí, né?
Falar rapidinho, uma coisa que eu achei que ia acontecer, que não aconteceu, que me deixou decepcionado, foi o Montanha, cara. Porra, Montanha não lutou uma vez, eu tava esperando, caralho.
É.
Tipo, tá todo mundo apostando no Montanha contra o Cão, né? Que iria acontecer, que quando o Cão apareceu de novo, todo mundo sabia que ele não morreu, vai, pelo amor de Deus. Você não
atravessou. Eu achei que ele tinha morrido, cara.
Eu, além de não esperar, eu não entendi até agora por que trouxeram o Cão de volta, porque, sinceramente.
Pra botar ele contra o Montanha, cara.
Ele fazia a briguinha dos irmãos da Game lá.
Só por isso, mas tipo, isso que eu tô falando, tipo, o núcleo dele como personagem já tinha sido encerrado, entende? A área.
É porque tá nos livros, cara. Ele aparece nos livros aí e ainda estão seguindo, mais ou menos.
Uhum. Aparece, mas não dizem que é ele.
Mas
um cara muito alto que parece uma montanha.
E tem o cavalo dele ali, que é um cavalo que só ele. Tipo assim, é ele.
Quando a Arya falou, vou deixar você ir pra sangrar, velho, vai voltar, pelo amor de Deus. No Game of Thrones, se o cara não perde a cabeça, o cara não tá morto.
Quer dizer que o Blackfish não tá morto, cara?
Até quem morreu não tá morto, né? O Jon Snow morreu e não tá morto.
Eu não duvido o Blackfish
voltar. Eu acho que Blackfish... Não mostraram. Cara, pelo amor de Deus, vai dizer que o cara era um baita herói.
Caiu da ponte lá? Não.
É o não, velho tipo, lá,
lutando
o
lá.
Da tá.
Porque assim, okay. Eu tipo, pô cara, será que eles vão perder a chance de mostrar esse cara num corredorzinho, lutando contra uns 5 neguinhos, até ele se cansar porque tá velho, acabar. Tipo o morte do Hollis Manson, assim, sabe? Aquele velho que não tem condição de ganhar, mas vai matar um ou dois porque é experiente, sabe? E não mostraram nada, simplesmente disseram que ele morreu e pronto. Eu digo, cara, não pode ser de graça assim.
Nos livros, a Catherine Stark, a mãe dos moleques, tá viva como um zumbi assassino volta, de vingança. É a Lady Stark. É,
que acredito que ela volta, né? Pra próxima
não, acho que tá tarde demais pra voltar.
Eu acho que já tá tarde fazer demais.
É porque, tipo assim, nos livros foi 3 dias depois. Já tem uns 4 anos que aconteceu isso e ninguém falou nada, entendeu? A gente já, tipo... Já passou, mas de repente o Blackfish pode voltar.
É, agora só umas coisas aí nessa temporada que eu acho que, tipo, a volta do cão, pra mim, não fez muito sentido. Aquela outra Melisande que apareceu lá pro Tyrion lá, eu não sei porquê, afinal, que inseriram
meio
essa mulher.
Meio do nada, né? Não deu nenhuma liga.
É. Então tem umas coisas assim nessa temporada que eu não sei exatamente se eles vão usar pra outra, ou se, sei lá...
Cara, eu assim, acho...
Foram completamente, pra mim, desnecessárias, assim, não precisavam.
Dorne, cara, continua desnecessário.
Sim, né? Dorne, até agora, né? Não entendi. Talvez agora, né, com a
velha.
A velha cara de fofão lá fazendo o acordo com ela.
Verdade, né?
Mas isso que eu tô falando, é mais um pra tentar pra ir contra os Lannister, cara. Imagina a Daenerys com aquele puto exército que ela tem, mais dragão, mais os Imaculados, mais não sei quem. Aí vem os caras de Dorne, aí imagina se o Jon Snow resolve ir pra Westeros também e junta todo mundo pra matar a Cersei. Aí chega o Rei da Noite. E aí eles têm que se juntar, ficar todos amiguinhos pra
combater... É o que vai acontecer, cara.
Uma hora isso vai acontecer.
Na verdade,
a questão é quem sobrevive até lá.
O Jon Snow vai ficar no norte.
Então, é isso que.
A Daenerys vai subir, na verdade.
Então, é isso que eu tô pensando. Se eles vão fazer isso, vão dividir a temporada em 2 núcleos. Com o Jon Snow lutando contra o Rei da Noite, e a Daenerys destruindo o Westeros. Mas sei lá, cara, não vai ter muito sentido, entende? Porque pra Daenerys, pro nível de fodacidade que ela tem agora, é muito fácil pra ela derrotar os Lannister, mas, eu acho, né?
Deixa eu pegar aqui teorias de Reddit. De novo, voltando pro Euron, que é o cara que ia fazer 1000 barcos. E é o rei, é o corvo, ele disse que ele é a tempestade?
É, mas na série tipo quem assim, falou... A questão... Na série, hein, Máximos? Na série quem falou isso foi o cara da Ilha de Ferro, né? Que ia construir 1000 barcos, né?
É ele que eu tô falando. Ele vai se unir a Cersei e vai fuder com a Daenerys antes dela chegar.
Mas já não resolveu.
Vai morrer um monte de dor.
A Daenerys não vai ajudar o Greyjoy
A Daenerys tá com a Asha e com o Tyrion. Que são os inimigos dele.
E aí falou que ia lá resolver a treta, ajudava ele, né?
O Euron vai provavelmente se juntar com a Cersei, porque tem um outro personagem no livro que já sumiu, que provavelmente ele vai manter, ficar no lugar, então provavelmente vai ter uma batalha naval, e os Dothraki são inúteis numa batalha naval.
Ah, é verdade.
Os
Imaculados.
Como é que é o nome?
Imaculados também. A Daenerys vai morrer. Vai perder praticamente quase todo o exército pra esse cara que é
especialista. Uma batalha naval.
Isso.
É verdade. Mas a Yara Greyjoy lá, porra. Ela fodona dos barcos também.
Mas ela tem menos barcos. E ainda tem um negócio que os dragões já tem um precedente deles não conseguirem lutar em tempestades. Ainda tem todas essas coisas acontecendo. Então, de repente, tem margem aí, entendeu?
Ah, tem.
Mas a Cersei vai se fuder.
Ah, não, Cersei vai se fuder, óbvio. Tipo, porra, como é que vai deixar? Imagina, não, ela vai se dar bem, ela vai ocupar o trono de ferro no final da temporada.
A Arya que tem que matar ela, cara. A Arya que tem que matar ela, na verdade.
Acho que a Arya vai encontrar a Melisandre.
Ah, sim, não, ela tem que encontrar a Melisandre e falar.
Aliás, a cena da Arya, hein, cara, servindo.
Cara,
torta de filho pro cara.
Que cena foda, hein, velho. Mas eu te pergunto. Aí você tem a Arya, né? Tipo, quem a Arya matou antes daquilo ali?
Tipo, matou um cara da Guarda Real.
Matou quem?
Matou a Exterminadora do Futuro, que veio atrás dela.
da Exterminadora do Futuro. E assim, quando a Arya, ela sempre falava, tipo, repetia os nomes na cabeça dela. Vou matar, vou matar, vou matar. Mas, cara, ela sempre, ou ela peidava no final, ou ela não ia, ou tipo, era uma morte rápida, ou era uma coisa assim. Aí ela foi treinar na Ilha dos Assassinos. Lá na ilha, não, na Casa dos Assassinos, lá, sei lá, dos Sem Rosto. Aí você pensa, pô, aí ela desiste. Ela desiste do treinamento dela no meio.
Ela desiste quando tá pronta. Quando o cara fala, finalmente você é uma garota sem rosto. Ela fala, não, sou sem rosto porra nenhuma. Não,
aí, claro, mas ela,
vai
ela
se fuder, desiste, eu tô indo embora.
Sim, mas ela desiste de matar a atriz, né? A atriz ela também, tipo. Mas,
então, cara, aí que tá. O lance é isso. Ela ainda mantém os padrões morais dela, entende?
Pô, esse mas
é
que lance. Padrão moral? Ela matou o cara, botou na torta, ela fez uma torta, cara.
Matou o cara. O cara que matou o irmão dela, assassinou a mãe dela, matou
a mãe todo mundo.
A Arya virou o Eric Cartman, cara, do South Park. O Máximo vai lembrar disso. Lembra que ele, Cartman matou os filhos do cara, fez um bolo com a... Fez um chili com os filhos do cara e mandou o cara comer. A Arya virou... Você não achou meio forçado
isso? Frente do Radiohead.
Na frente do Radiohead, cara. Isso tem no... Hein, Máximo? Isso da torta
do livro.
Tem no livro, né?
Mas não é a Arya. É o gordo... Que tava um dos caras do norte que fez isso, que é o Manderly. Mas tem no livro, tem no livro.
Pô, você não achou isso muito forçado, ser a Arya fazendo isso? Não,
achei foda. Achei forçado.
Achei forçado não chegar tão rápido.
Eu achei forçado porque não apareceu nela emboscando os caras, né, cara? Tipo,
mas aí estragar a surpresa, né, cara? Tipo, a surpresa foi isso. Foi ela ter tirado a roupa e falou, caralho, é a Arya. Puta que pariu. Pô,
então, acho que ela podia aparecer uma silhueta assim só, né, cara? De alguém matando os caras sem mostrar que era ela, sei lá.
Mas aí tiraria toda a surpresa, assim. Mas sei lá,
Eu gostei porque, tipo assim, é ela retomando o objetivo dela nessa porra dessa trama, que era justamente isso. Vingar toda a família dela, né, cara?
Quem sobrou da lista dela? A Cersei, né?
Cersei, Montanha...
Montanha.
Vai ser legal porque...
E o cão,
é lá, já foi.
O cão vai ficar... Ela vai encontrar o cão, eles vão ser amiguinhos e o cão vai matar o Montanha, gente. Eles resolveram muita coisa nessa temporada e eles precisam botar gancho pra temporada que vem. Essa coisa do Montanha tirar o elmo lá e ficar lá mijando na cara da freira lá no final. Eu acho que é o que ele ficou fazendo.
Ele ficou mijando.
Só isso, né? Naquela hora,
só deu uma mijadinha. Você acha que foi isso?
Eu tô esperando o lobo da área, que tá sumido desde a primeira temporada.
Mas no livro eles têm,
de vez em quando, ela sonha com a Nymeria, que é o lobo dela. De vez em quando ela sonha.
E tu ouve notícias que tem uma alcateia
gigante. É, uma alcateia de lobos. Correndo
pelo
chão. Alcateia
de peixes, né?
Isso aí tá com cara, sabe do quê? Isso aí tá com cara, sabe do quê? Do Bran dominando a mente de todos eles e ajudando a batalha com essa.
Olha só, hein?
De lobo.
Já tá na hora de fazer alguma coisa.
É, tem que fazer alguma coisa, a não ser matar.
Ou seja, fuder tudo.
É. Vamos fazer uma pergunta rapidinha aqui, a última rodada, que é um bate-papo rápido. Quem vai sentar no Trono de Ferro ao final da série, começando pelo Maximus?
Bom, a Cersei já sentou, né?
Não, mas vai terminar lá.
Não vai ter um Trono de Ferro até o final da série. Essa que é a questão.
Você tá achando que vai ser aquela coisa tipo, vamos todos nos unir para derrotar os caminhantes lá da coisa, e depois que todo mundo matar todo mundo, aí, olha, é melhor cada um ficar entre si e não ter esse grande governante, é isso?
Não, vai ter tipo assim, vai morrer todos os principais, vão sobrar os secundários, eles vão fazer uma União Europeia, não vai ter um Reino Unido para querer sair.
Dorme, pô.
Morre todo mundo, todos os dragões vão morrer, Jon Snow vai morrer, Daenerys vai morrer, aí vai sobrar, sei lá, o Tyrion sozinho, sem poder, escrevendo um livro, entendeu?
É porque essa ascensão do sobrenatural do Game of Thrones deve acabar quando acabar a guerra contra o Rei Gelado lá, né?
É muito Senhor dos Anéis esse lance do último suspiro da magia.
Eu espero que tenha, que seja um corta-tesão, tipo o Senhor dos Anéis, quando chega o exército dos fantasmas lá, e derrota todo mundo em 15 segundos, né, cara? E acaba. Espero que não tenha um negócio desse, né? Aí no
eu não duvido de nada.
Cara, eu só tenho mais esperança que quem sente no trono no final seja o gordinho que tá carregando o filho lá e a mulher, cara.
Eu me amarro também, cara. Personagem inútil, né, cara, nessa temporada toda, porra.
Ele tá lá porque isso aí foi o que ficou plantado pra temporada que vem, cara. Os irmãos lá,
Provavelmente ele vai achar nos livros o jeito que mata o Rei da Noite. Provavelmente vai ser.
Ele tem que fazer um intensivão, cara, que puta que pariu.
Pô, mas ele, todo mundo já sabe como mata, porque ele foi que matou. Tipo, que
acho que ele vai descobrir como mas deve ter nos livros alguma parada lá do tipo pra enfraquecer, entende? Eu acho que ele vai ser o responsável por quando tiver o Jon Snow quase sendo destruído, vai chegar o Samuel lá com o feitiço mágico que vai tirar o poder e aí vai fazer
o neném e a mulher vencer de novo.
Cara, eu acho que vai rolar alguma coisa desse tipo. Agora, voltando à sua pergunta, quem vai ficar no trono? Cara, ó, eu digo o seguinte, todo mundo gosta da Daenerys, vai na onda dela, mas se você pensar bem, cara, ela tá em busca de vingança do rei louco, cara. Tipo, um rei que era louco, que ia tacar fogo na cidade, que ia matar todo mundo, entende? Tipo, cara...
Que agora é a Cersei, né?
Que agora a Cersei não fez muito diferente.
Sim, mas é isso que eu tô falando. Mas, tipo assim, a motivação da Daenerys não é tão nobre assim, entende? Ela, fala, eu quero vingança.
Zero nobreza.
Exato. E levar
não tem um cara.
E levar o Jon Snow, cara. É o único cara.
Jon Snow, ele matou uma criança, cara. Tipo, tudo bem que a criança meteu uma faca na barriga dele.
Pô, aquela criança ele tava pedindo pra morrer, cara. Pô,
mas Change.
Não tem menoridade final.
É a regra, cara. É a regra da Patrulha do Norte. Tanto
não, que depois
disso, ele renunciou à Patrulha do Norte. Falou, não, ó, galera, desculpa, mas isso é demais pra mim. Tô indo embora, valeu, tchau. Foi isso que aconteceu.
A criança matou ele primeiro.
Tudo bem. Não, cara, não
tem... eu tô falando de seguir os padrões morais de dentro da série. Não são os seus padrões, os meus, os da sociedade.
Não, eu sei. Mas, porra, dentro da série, matar uma criança, a meu ver...
Uma criança que é uma traidora, exatamente. Ele morreu como todo mundo de traidores.
Sim, não. Cara. Ele tinha salvado casa, a guri, cara.
Põe na FEDER, né?
Põe na FEDER. Foi muito filho da puta. Na Fundação Casa.
Então, isso que eu falo. Eu acho que a Daenerys não vai... Por conta disso, né? Eu, pessoalmente, não me sentiria bem vendo ela... concretizando esse objetivo, né? Tipo, sendo a rainha da Mão de Ferro, né?
Outra coisa, você tem aí dois personagens que todo mundo gostaria de ver no Trono de Ferro. Primeiro é Daenerys, e o segundo é o Jon Snow. Não, Tyrion, sim, né? Nem digo o Tyrion, mas se você perguntar hoje pra qualquer um, fala, cara, qualquer civil, quais são os dois? Quem você quer no Trono de Ferro? Daenerys ou o Jon Snow?
Tava até shippando dois aí, né, dizendo que eles iam casar e não sei o quê, só que agora fudeu que eles são parentes.
Ela é tia dele, né? Pra Game of Thrones, isso é muito tranquilo, né?
Tipo...
Cara. Basicamente a Daenerys vai descobrir que o Jon Snow é o primo de Piracicaba. Basicamente por aí. Mas então eu acho que não vai terminar numa saída... óbvia, assim, com a Daenerys ou com o Jon Snow lá. Talvez seja com uma outra pessoa. Eu tava apostando, sabe em quem, cara? No Mindinho. Mas aí ele deu a entender no final que ele vai ser o vilão.
Ele não passa da temporada que vem.
Sabe que eu acho que ia ser muito foda, Chandy? Do tipo, o Jon Snow vem recuando, vem apanhando, vem recuando, e ele chega em Westeros, a Daenerys tá no meio da batalha, terminando a batalha. Tipo assim, a Daenerys já tomou um cacete na Batalha Naval, mas conseguiu vencer, chegou enfraquecida, e aí junta todo mundo no contra o Rei Branco, eles lutam, o Rei da Noite, eles se juntam, lutam, e a muito custo lá, o Samuel traz o feitiço, enfraquece, consegue derrotar ele, e aí tá. Tipo assim, acaba com o Rei morto, né, o Rei da Noite morto, e tipo assim, sobra pouquíssimos soldados, né, do tipo eles... Porra, conseguimos, né? Aí, de repente, imagina, cara, um final tipo Predador 2, lembra? Depois que o Danny Glover mata tudo cagado aquele Predador, aparece um monte, tipo, o Rei da Noite volta, levanta a vida, e aí levanta a vida de novo, todos os soldados dele, e todos os outros soldados que morreram dos outros também se levantam como zumbis, e aí termina assim a série de A Pessoa. Que foda, cara.
Porra, ia deixar muita gente puta, cara. Ia deixar a gente, muita gente revoltada. Mas eu não acho difícil Tyrion ficar como
não, no Trono do Ferro, não. Eu acho que é o favorito, inclusive. Eu acho que porque ele é uma coisa que ninguém vai poder reclamar, eu acho, entendeu?
E o Tyrion tá saindo dos holofotes, né, cara?
Vocês acham que a Daenerys morre, então, no final da série?
Não, acho como que... Assim? Não, cara, acho que ela vai voltar lá pra mim, cara. Ela vai ver que lá em Westeros o bagulho é uma vida, é um negócio de aparências e tal, e ela vai ver que ela tem que voltar lá pro lugar, lá pra Meereen, porque... Assim, ó, ela deixou o amante dela lá cuidando das coisas, mas vai dar uma merda lá, entendeu? Vai ter outras galera poderosa lá.
Ela vai ser o Greenpeace, assim, ela vai andar pelo mundo com os dragões, levando.
É, libertando os escravos.
Né? Libertando escravos. Acho que ela vai. Ou ela vai voltar pra administrar lá a Baía dos Escravos, lá, né? Que, pra tudo. Pra
Baía dos Dragões.
Agora. É a Baía dos Dragões agora?
É a Baía dos Dragões.
Ou ela vai voltar. Ou ela vai ficar fazendo isso. Vai viajar pelo mundo, vai liberar mais escravos. E Deus, ela vai se contentar. Vai sentar lá. Porque ela vai chegar lá.
Tem um programa no YouTube, né? Mostrando, né? Cara. As viagens dela.
É o Team America. Ela vai andar pelo mundo, policiando o mundo inteiro. Fuck yeah. Mas,
por que ela vai fazer, cara? O que ela vai fazer lá, tipo, no meio daqueles monte de governante, lidar com casa? Foda-se.
Olha só, rapidinho. Peraí. Eu tenho que sair, então, pra gente terminar esse hangout agora. Vamos fazer uma rodada rápida, de cada um falando do que achou da sexta temporada.
E pra adicionar mais uma coisa, entendi. Quem vai montar nos dragões? Tem dois dragões sobrando.
Tyrion e Jon Snow, acho que tá meio claro.
Não, será cara, mesmo? Tão óbvio assim?
Não, vocês estão achando
a série eu diria que sim. O livro
aquela não. Teoria do Tyrion ser Targaryen também, vocês estão acreditando que isso aí vai ser verdade?
Não, isso não.
Já pode ser o Jon Snow, cara. Um já é o Jon Snow, que ele é meio a meio aí, né? Então, o Jon Snow já pode montar em um.
E o outro?
Cara, e o outro vai ser o
Sam, cara. Eu acho que vai dar merda aí. Eu tô achando que na Batalha Naval deve morrer dois dragões, ficar só um. A Daenerys deve vazar só ela sozinha, morrer todo mundo nas Batalhas Navais, e ela vaza no dragão, chega a Westeros sozinha, só ela e o dragão.
Provavelmente no decorrer da temporada vão matar fudida. Um dragão e depois outro, né? E vai ficar só com um dragão.
É, os dragões são muito poderosos pra ficarem vivos.
E sem falar que também economia de grana de efeito especial também, né?
É verdade.
Vai, rapidinho. Máximos, o que você achou aí da sexta temporada? Legal, o que você espera aí pra próxima? Rapidinho.
Muito foda, muito simples e boa mesmo vai ser a próxima, porque finalmente os caras vão poder inventar coisas. Porque o problema dessa temporada, como o Hel falou, o negócio do cão de caça. Tá lá porque tá no livro. Várias pequenas coisas foram incluídas porque ainda estão seguindo o livro. Essa próxima não sobrou quase nada dos livros para contar, então eles finalmente vão poder contar a história que eles quiserem, tipo, setar no começo da temporada as coisas que vão fazer no final e não fazer porque já estava no livro e depois ver como é que encaixa e às vezes não encaixa tão bem e vira Dorne e etc. Então, essa temporada foi muito boa, eu gostei muito, foi muito simples, infelizmente, assim. Apesar de nada foi surpreendente, mas, pô, por exemplo, a cena na última temporada da explosão foi um negócio fantástico, cara.
A música toda ajudou ela. Muito, cara.
A música foi nessa incrível. Cena, puta que pariu, toda ela, até a morte do Tommen, que coisa fantástica, cara.
Você viu que foi a primeira vez que eles usaram piano na série, né?
Não fui atrás desses detalhes.
É que eu tinha
isso.
Reparado, agora, não foi estranho.
Agora, curiosidade. Eu assisti esse último pedaço, esse último capítulo do Game of Thrones nos Estados Unidos. E eu assisti pela HBO, né, ao vivo e tal. Só que, cara, minutos antes de começar o último episódio, a minha filha de 2 anos pegou o controle, não sei o que ela fez, cara. que botou o áudio em espanhol, cara. Aí eu vi o episódio inteiro com áudio em espanhol, cara.
Foi... Arriba, arriba,
pula. Jonathan Neves! Mas, tipo, foi... Puta, foi ridículo, cara. Mas é...
O Jonathan Neves, será que é parede da Dona Neves? Será, cara?
Deve ser, cara. Imagina o Jon Snow, que, como? Assim. Mas enfim, foi lamentável isso, mas deu pra entender um pouquinho. Vai, lojinha, rápido.
Rapidinho, só pra dizer quem eu acho que senta o Trono de Ferro, eu acho que a Cersei vai explodir essa merda do Trono de Ferro. Se ela não puder ficar, ela vai explodir. Eu também gostei muito da temporada. Eu acho que foi um pouco menos de Game of Thrones do que normalmente é, assim, aquelas reviravoltas. Foi, como o Máximo disse, muito, muito simples, muito previsível em certos pontos. Não foi ruim, eles fizeram bem feito boa parte das coisas previsíveis, mas eu concordo que ficou faltando alguma coisa nessa temporada para ser realmente Game of Thrones.
Vai, Nasik.
Cara, né, eu gostei de tudo, todas as coisas grandiosas que aconteceram ali, foram fodas, assim, que todo mundo achou, né, a Batalha dos Bastardos e tudo mais, mas uma coisa que eu gostei muito nessa temporada, que como o Lojinha falou que foi bem Game of Thrones, assim, no meio desse monte de resolução, né, que eles estavam precisando entregar mesmo, foi bom, né, de assistir e tal, foi o episódio lá, o Broken Man, do cão, eu achei legal essa coisa de redenção dele, e depois achei legal... também eles terem depois, foi um episódio só, fechado, muito bom, e aquela coisa do irmão dele tirar a máscara, só que não é tipo um morto-vivo, o cara meio que se regenerou, tá lá também, vão ter que cair no pau os dois, isso é uma coisa que tá me empolgando mais pra frente, assim, foi a coisa bem Game of Thrones, mais Game of Thrones que eu achei.
Então, achei a temporada muito boa, achei até que tem algumas coisas, tipo, não parece o capítulo... O penúltimo capítulo da novela, em que eles resolvem a trama de vários personagens, assim, pra eles não precisarem aparecer.
Um casamento.
É mais ou menos o que aconteceu nesse, né? Eu acho que lá, Merim, por exemplo, lá, o Darius, me deu a impressão disso, de que resolveram o núcleo dele lá, né? Porque, tipo, ele mal deve aparecer na próxima temporada, né? Sei lá, me pareceu um pouco isso, assim, já eles preparando já o final de algum.
Né?
É, exato. Não, os septões lá. Tipo, porra, a quantidade de gente que importante pra série que apareceu, parecia que ia desenvolver algo relevante pra trama e foram simplesmente explodidos, né? Tiraram de tudo, né? Essa trama toda envolvendo religião e não sei o que aí, né, cara? Tipo, me deu a impressão que foi abrupto, né? O final dela, do tipo, e agora? Tipo, né? Levou aonde essa trama dentro da série? Não levou a lugar nenhum, entende? Voltou como era antes e tal. Serviu talvez pra matar o Tommen, né? Agora, né?
Sim. E pra série tá muito louca.
Mas eu queria ter a Rudinha, cara. Sim, a Rudinha usando a religião pra manipular todo mundo.
Cara,
mas
isso vai ser o estopim pro Jaime matar a Cersei.
Era isso que eu ia falar. Mas, tipo assim, eles poderiam ter feito isso de outra maneira, né? Do tipo, a Cersei sacaneando
a Margaery
lá, né? Tipo, matando ela de algum modo e o filho dela suicidando depois. Tipo, não precisava, entende? Essa trama toda desse núcleo religioso que apareceu no meio da série e foi encerrada agora, tipo, não serviu praticamente pra porra nenhuma, né?
Que tava interessante até, né? Tipo,
sim, tava.
Levando para Pardal. Assim. Também,
né? Sim, porque você ficava naquela cara, como isso. Porque o Pardal ele parecia invencível, né? Como é que você vai derrotar esse cara? Como é que você vai fazer na porrada, óbvio, né?
É um cara que tem ele em BH. O povo, né? A horda dos pobres lá, toda, né? Seguindo as ordens dele, né, cara? Indo. Tipo, era algo muito foda, realmente, né,
sim,
cara?
Sim, eu achava muito legal.
E tiraram
a questão é que esse negócio do fogo vivo embaixo de King's Landing é um negócio que já tá na série há muito tempo sendo cozinhado pra...
Sim, o Tyrion viu isso, né? O Tyrion, lembra? Viu isso, sei lá, acho que na segunda, terceira temporada ele tinha visto.
Uma batalha lá, né, contra o...
Não, mas na batalha ele usou o que ele mandou produzir, né? Mas ele achou, lembra, depois um...
Sim.
um depósito, né? Eu acho que foi esse que a Cersei usou,
não,
né?
Pois é, e o negócio é justamente que o Jaime matou o rei maluco pra ele não queimar King's Landing.
Sim, e a
quando a Cersei estiver perdendo, o que, que ela vai fazer? Ela vai falar, porra, vou queimar tudo de novo nessa merda. É basicamente o que vai acontecer.
Desperdiçaram o material pra usar nos mortos também.
Eu tô achando que talvez ele mate ela até por conta disso, do filho deles que morreu, né? Esse tipo de coisa.
Sim, assim. Sim. Porque dessa vez ela nem ficou muito chocada, né? Tipo, quando morreu o Joffrey, a mulher se acabou. Tipo...
Quando morreu a Messiela também, ela tava bem chateada.
Mas esse guri meio que fudeu com ela, né? O guri, tipo, ela não pode ser trial by combat. O guri quase praticamente matou ela, né, cara? Ela teve que fazer isso porque o guri foi cagalhão.
O guri peidou na farofa dela.
Ele ia ferrar com ela, né? Quando ele proibiu lá o lance do julgamento do combate, né? Tal, já tava, né? Preparado pra
também
ferrar
ela. É foda, né, cara? A Cersei tinha o super trunfo ali do combate, que era a montanha, né? A cartinha de 4 vezes do Uno, ela tava ali, cara. Só espera alguém jogar que você bota a cartinha do Uno e pronto. Mas, galera... Valeu por terem participado, mas isso aqui fica mais um bate-papo MDM. Essa semana não vai ter podcast, porque a gente não conseguiu... A gente quer fazer algo especial em homenagem ao Bud Spencer. Então, a gente iria fazer um podcast essa semana sobre o Bud Spencer, mas não deu. A gente vai... O Hel já está reunindo um time aí muito foda, né, Hel? Para a semana que vem.
Esses merda que nasceram aí... Em 92, aí não, nem sabem o que é o Spencer, né, cara?
Eu sou 93. 92 é muito
bem. 92 não! Mas o.
Cara, a gente já pensou isso, cara. O Lojinha, ele nem não viu a Copa de 94, cara. Tipo, ele tinha um ano de idade.
Não, 2 anos. Eu não vi a Copa.
Só aprendendo a contar com o Lojinha.
Lojinha
94 menos 93 dá?
Eu sou programador, hein?
Pera aí, deixa eu abrir a calculadora aqui, científica. Mas é isso, semana que vem a gente vai ter aí o podcast em homenagem à morte, né? Como a gente já disse aqui uma vez, do Bud Spencer, né? Que não pro Lojinha, mas quer dizer, pra mim, pro Hel, pro Máximo, pro Nassik também, né? A gente... com certeza cresceu vendo aí, né, os filmes deles na sessão da tarde. Então vai ser um podcast bem bacana. Sim. Então até a próxima aí, galera.
Tchau. Bud Spencer, Wikipedia.
Tem esse Bud Spencer, o gordo e o magro que valem, né, cara?
Vai lá.